Sejam bem-vindos a mais um Epic Soda, o podcast que é um brinde aos animes épicos. Eu sou a Malu, sua apresentadora épica, e vocês não sabem, mas a gente já tentou gravar esse programa umas 5 vezes, então essa é tipo a 5ª vez que eu tô apresentando, e a minha teoria é de que a gente tá sendo amaldiçoado pelo Covinhas por não falar de mob. E junto comigo aqui eu tenho o meu hater favorito.
E não é por isso então, vou acalmar o Covinhas, você quer que eu fale de mob? Mob é horrível! Olá, eu sou o Chap.
E aí a gente tem alguém com bom senso e bom gosto.
Mas que ainda não viu a segunda temporada, mas que vai ver. Leonardo Santos, como vão vocês? Como estão todos? Vamos falar hoje sobre uma coisa muito legal, muito bacana, ainda naquela linha de usar a nossa criatividade, nossas vontades e teorias.
Não é o Shonen perfeito. Vai que a galera ficou naquele êxtase assim, nossa, vamos usar a criatividade. É, e aí não é. Pra começar, falando em expectativas e curiosidades, a gente vai ler algumas das mensagens que a gente recebeu, porque hoje eu lembrei. Então vamos começar com o Twitter, com o MazeBR dizendo: Mob Psycho 100 é excelente, e se demorou 20 anos para o Shep entender o Shinji Kari de Evangelion, vai demorar mais 20 anos para entender a genialidade e qualidade de Mob. O que eu concordo.
Pra começar, já tá errado, porque eu demorei 27 anos pra entender o Shinji, não 20. Então foram 27 anos pra entender o Shinji. E eu podia viver 200. Não tenho o que entender de Mob, é só isso mesmo que ele apresenta.
O que vocês têm que entender, gente, é que mau gosto, infelizmente, não tem vacina. A ciência não trabalhou nisso ainda. O Victório Souza disse: manda um salve, adoro o trabalho de vocês, equipe toda é excelente. E aí 3 emojis com um coração no olho.
Salve!
Salve!
Victório, salve pra você, inclusive você tem o nome de um dos 2 maiores magos de Artum, aí.
Olha.
De Victoria.
Salve, Victorious. Muito obrigado.
O Miguelzinho 13 falou: será que eu mereço um salve da Malu PKI, que sou eu, para quem não sabe? Muito bom esse podcast. Parabéns aos envolvidos. Então, um salve, Miguelzinho. Eu vejo você interagindo sempre com a gente. Muito bom ter a sua presença.
Obrigado, Miguelzinho.
Valeu.
Aí temos o Atlas Underline Sopas, mais uma vez aqui acompanhando, falando: apenas agradecer pelo fato do podcast existir e falar que eu amo vocês três. Beijos.
Oh.
Ele é uma pessoa pura e não discrimina haters de mob, olha que fofo.
Pois é, né? Ele entende as pessoas com um bom gosto, que nem eu. Tem pena daquelas que não conseguem enxergar a verdade, que nem Malu.
Aí eu vou fingir que eu não ouvi, seguir em frente. O Leque Raios, eu espero ter dito certo, ou é Leque Raios, não sei, disse: algum anime já marcou vocês a ponto de mudar sua perspectiva de vida? Se sim, qual?
Porra, perspectiva de vida?
Então.
Isso é muito profundo, o anime mudar o jeito que eu enxergo a realidade, acho que não.
Animes que nos marcaram e nos tocaram assim, tipo, desse nível, valeria um podcast só, porque é muito impactante.
Tem animes que, claro, que eu levo pra vida, seja com inspiração pra escrever alguma coisa, igual a gente já falou no episódio anterior, né? E aliás, se você não ouviu, vai ouvir. Mas não me recordo de nenhum que tenha me tocado a ponto de mudar minha vida, não.
É, mudar minha vida não. Assim, eu já fiquei muito tocado com alguns animes e, mas assim, sabe, é quando você tá vendo uma coisa que é emocionante, mas tipo, nossa, a partir de hoje, minha vida mudou. Não.
Eu acho que, tipo, tem animes que me tocaram profundamente, mas agora realmente, tipo, a toque de caixa, assim, eu não consigo falar: não, esse anime mudou minha vida por causa disso. Eu imagino que pra algumas pessoas, A Voz do Silêncio, né, entraria aqui, tipo...
Moleque, caralho, maluco, coisa brutal, eu ia falar disso agora!
Aí, ó. Eu acho que, tipo, animes assim são capazes mesmo de transformar as pessoas e dar outra perspectiva pra elas, até porque fala de uma vivência que às vezes a gente não tem, né? A Voz do Silêncio fala sobre uma menina que ela é surda muda, se eu não me engano. E aí ela fala com linguagem de sinais.
Não, ela é surda só, ela não é muda, não.
É, então. Eu acho que aí, como ela tem a vivência dela, sendo uma pessoa surda e que vive uma vivência de preconceito e tudo mais, aí é capaz de mudar você se você nunca teve contato com esse tipo de violência e tudo mais. Mas é o único exemplo que me vem agora.
Eu vi essa semana, sabia? O Som do Silêncio, e eu fiquei extremamente tocado. Realmente é uma parada incrível, assim, é incrível. Não tem outra palavra, mitológico, melhor.
Aí temos o Luiz Lajos também, que aparece bastante aqui. Ele perguntou o que a gente achou do 3D aplicado nessa temporada de Attack on Titan. Ele particularmente não gostou, mas entende que é por causa de orçamento, mas acha kinda sad, e é uma carinha triste.
Eu não vi essa temporada, nada, zero, nenhum episódio, então não posso opinar.
Finito.
É, também não vi, não. Só sei que Black Clover tá aí na luta.
Sim.
A gente já sofreu muito e continuamos
guerreirinho
amando a série sem xingar ninguém.
Eu tenho assistido por causa da cobertura, mas eu não sou muito acompanhante, assim, de Shingeki, que eu parei lá na primeira temporada. E, honestamente, eu achei bem melhor, visualmente falando, em termos de técnica. Mas é uma coisa de opinião, assim, gosto pessoal. Então, difícil dizer. Aí, para encerrar, a gente tem a Nanda perguntando qual a melhor ending dos animes. E aí, eu acho que...
Episódio vai falar, né? Ora.
E temos o Heronan falando, quero o Epic Soda de Jojo na minha mesa agora. Calma, gente. Vai acontecer.
Isso demora.
Mas vai acontecer.
Sim. Encomenda a mesa, vai montando com calma, devagarinho.
Feitos todos esses ótimos comentários, muito obrigada a quem mandou. Não se esqueçam também de conferir o Epic Soda Drops que a gente lançou semana passada, porque pode ter comentários que apareceram repetidos essa semana, mas que a gente respondeu semana passada e vocês só não sabiam. Então, se você não foi respondido hoje e pulou o episódio do Drops, corre lá pra ver, que às vezes a sua resposta tá lá.
E se tiver muitas perguntas acumuladas, que nem aconteceu semana passada, a gente faz mais drops.
Isso.
Exatamente.
Pode ser drops sobre outras coisas também, então mandem sempre o feedback pra gente nas redes sociais, que é @EpicSodaCast, de podcast. A gente tá sempre lendo o que vocês mandam pra trazer conteúdo novo, tá bom? E falando em conteúdo novo, hoje a gente quer falar sobre um assunto que eu spoilei sem querer semana passada, quando eu tava falando sobre Bungo e Stray Dogs, que são os famosos spin-offs, ou seja, histórias que não existem e que a gente gostaria muito de ver, que falassem de personagens paralelos, de histórias paralelas, coisas que não aconteceram na história principal, mas que seriam muito legais se acontecesse, com um adendo de que são spin-offs que não existem. Então, inteiramente novos aqui.
Bem, como já é de costume, eu vou abrir os trabalhos aqui. Vou então falar do meu primeiro desejo de spin-off. Ele é um spin-off de um anime que tá no meu top 5 de animes feridos e perfeitos. Mas como vocês sabem que do posto 1, 4, nada pode ser mudado. É tudo perfeitinho e exatamente amarrado e fechado. Fica pro quinto lugar. E pra quem lembra, meu top 5 é Cavaleiros do Zodíaco, meu quinto lugar de animes da minha vida. E o spin-off que eu gostaria de ver, de certa forma, ele existe, só que em outro momento, numa realidade. Não é realidade até alternativa, porque fã de Lost Canvas. Lost Canvas seria o passado, a Guerra Santa anterior, a Guerra Santa que a gente acompanha na cronologia principal de Cavaleiros do Zodíaco. Mas eu não queria ver passado, então, história sobre os Cavaleiros de Ouro. E pra quem sabe, durante Lost Canvas, os Cavaleiros de Ouro são muito focados, e além disso, existe no mangá, em paralelo, 12 mangás, um pra cada Cavaleiro de Ouro, falando de histórias focadas exclusivamente nesses guardiões de Atena, os reais guardiões de Atena. Eu só queria ver os 12 Cavaleiros de Ouro atuais, né? Os 12 Cavaleiros que a gente conheceu. Afrodite, Máscara da Morte, Mu, Aldebaran, que é, todos são Aldebaran, né? Porque é a estrela mais brilhante da constelação de Touro. Saga, Aioria, etc e tal. Então, eu queria conhecer um pouco mais desses 12 Cavaleiros de Ouro da nossa geração, do nosso momento. Porque, pô, eles são os verdadeiros guardiões de Atena, sabe? Eles são os verdadeiros Cavaleiros. Eles são muito fortes. E a gente só vai ter um leve vislumbre dessa força, dessa importância dos Cavaleiros de Ouro, lá na Saga de Hades, que foi feita 9 anos depois do último episódio de Cavaleiros ser exibido pela última vez em televisões. Então demorou muito tempo pra galera conhecer um pouquinho mais dos Cavaleiros de Ouro, e mesmo assim foi muito superficial. Então eu gostaria muito de ver uma saga, e não só como foi feito no Lost Canvas com mangás especiais de história paralela desses Cavaleiros, mas uma saga como foi o Soul of Gold. Mas sabe, o Soul of Gold é meio merda, então eu queria uma parada bem trabalhada, uma história paralela. Pode ser de passado, de como eles se tornaram Cavaleiros de Ouro, missões que eles tiveram, algo do gênero, porque, pô, os caras são os Cavaleiros de Ouro e, pelo amor de Deus, eles ficam muito abaixo dos Cavaleiros de Bronze em importância no anime, e eu acho que eles mereciam mais destaque.
Você acha que, tipo, uma pegada do Lost Canvas?
Não sei se seria a pegada Lost Canvas, porque, assim, Lost Canvas em si, na série tradicional, ela já representa muito a rotina e foca nos Cavaleiros de Ouro. Mal se fala em qualquer outra coisa que não seja os Cavaleiros de Ouro em Lost Canvas. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, tem essa saga alternativa, não me recordo o nome dela agora, Lost Canvas alguma coisa, não me recordo o nome, que tem uma história paralela para cada cavaleiro. Então tem 12 histórias onde eles vão individualmente Tem uma história só em dupla, que é Escorpião Aquário, que eles são uma duplinha também, Lost Canvas, né? Ali um tem um coração que pega fogo e o outro é o de gelo. Então, são histórias individuais que eles vão resolver. E aí, ao mesmo tempo, é justamente esse o grande dilema. Porque eu gostaria de ver uma side story, né? Um spin-off dos 12 juntos. Mas, pra você colocar os 12 juntos, tem que ser uma ameaça de nível extinção global. Que seria Hades, Poseidon. Que aí você vai pra saga principal, Zeus. Porque se você junta os 12 Cavaleiros de Ouro, velho, assim, é poder infinito. Então, ao mesmo tempo, é muito difícil de colocar os 12 juntos pra você fazer um spin-off, mas individualmente também não é o que eu queria, mas ao mesmo tempo seria satisfatório, porque essa geração atual dos Cavaleiros, os nossos Cavaleiros de Ouro que a gente conheceu primeiro, eles são pouquíssimos explorados, assim, sabe? E eu não sei se eles são tão fracos nesse ponto de terem um poder distante gigantesco dos Cavaleiros de Lost Canvas, ou se realmente não teve só tempo pra explorar eles. Então, o que eu realmente gostaria de ver era desenvolvimento maior dos 12 Cavaleiros de Ouro da era atual, por assim dizer.
Seria maneiro mesmo. Bom, eu acho que a gente já falou um pouco sobre essa obra chamada Black Clover.
Sério? O negócio ainda acabou de começar.
Não sei se vocês já ouviram falar, mas... Claro que quem não conhece, eu vou falar sempre que tá moscando muito, porque tanto o anime quanto o mangá são incríveis. E uma das melhores coisas que tem no Black Clover são os personagens, que são muito bem construídos, muito bem valorizados. Ninguém é abandonado pelo autor, né?
O Yuno e o Asta foram abandonados na porta da igreja.
Mas foi aí que começaram a ter os desenvolvimentos deles. E a gente sabe, né? Não adianta criar uns personagens fodas, igual o Shep acabou de falar, personagens de Cavaleiro de Ouro, que são incríveis e, né, não tem tanto desenvolvimento assim. Mas, além de Black Clover ter bons desenvolvimentos de personagens, de vários personagens, da maioria, dentre eles, tem aquela personagem que só de você imaginar, você já se sente no Rio de Janeiro, derretendo, cozinhando ovo sem querer. Aquela que grita não por ser idiota igual o Asta, não por ser irritante igual o Asta.
Que ela é braba.
Que ela é braba, não preciso dizer nem quem é. Ela é poderosa a ponto de o corpo entrar num fulgor que tem que gritar mesmo e só vai parar quando vê o inimigo estendido no chão, ou os inimigos estendidos no chão, né? Porque ela massacra mesmo. Uhum. E eu tô falando de Meliodas, a rainha suprema, não só de Black Clover, mas de muitos animes aí, né? Porque eu acho que se botar em um top 10 personagens femininas...
Personagens.
Top 10 personagens. Meliodas vai estar lá. Meliodas, Ikki de Fênix. Pô, não dá, ela é absurda. E eu imagino um OVA de, sei lá, uns 3 episódios, vai. Contando mais sobre a família Vermilion. As famílias de Black Clover são bem fortes, né? São as nobres e tal. E eu acho que a família Vermilion é muito maneira, né? E, claro, foi o Goleon, que também era um dos meus favoritos. Perdeu o cargo pra Meliodas, claro.
Ele perdeu o cargo, perdeu o exército dele lá. Perdeu
tudo. Quê? Mas eu realmente queria ver as aventuras da jovem Meliodas, sabe? Como foi o treinamento dela, o que mais que ela derrotou, sabe? Porque hoje a gente sabe que ela é absurda. E ela sempre deve ter sido absurda, mas eu queria ver ela nessas fases. De repente, cada episódio desse OVA numa fase da vida dela, né? A fase dela adolescente, com treinamento. De repente ela um pouco mais adulta, né? Com grandes lutas, grandes conflitos. E o último OVA, o último episódio, com, sei lá, 10 minutos de pancadaria, ela enfiando a porrada em todo mundo, em, sabe, tipo, batalha campal.
Eu acho que podia ser. O que aconteceu enquanto tava no arco dos elfos e não focaram nela? Que só pegou ela, tipo, depois que terminou a luta.
Sim.
Podia mostrar aquilo lá.
Cara, a Severa Leona é tão, tão foda. E pelo que mostra, ela sempre foi muito foda.
Sim.
Não é uma parada tipo, ah, não, ela teve que batalhar. Não, ela nasceu foda, ela cresceu foda e ela é foda.
Uhum.
Então eu acho que iam ser, sei lá, 3 ovas de murro na cara, tá ligado? Não ia ter dificuldade nenhuma pra ela. Ela só não é capitã porque ela não quer. A pessoa fala, caguei pra isso.
Exatamente.
Eu tenho certeza que se ela receberia o convite, né, de ser rei mago, rainha maga, não sei. E ela não ia querer. Ela fala, não, dá pro meu irmão que ele é melhor. Porque assim...
É, ele que cuida dessa burocracia.
É, ela não ia querer. Ela não ia ter paciência.
É, pô, de responsabilidade, né? É. Responsabilidade dela é da mão dela com sua cara. É essa a responsabilidade dela.
Ela quer ir pro campo.
Isso. Eu não coloquei Black Clover na minha lista, mas agora que você falou, eu fico pensando como seria uma história dela e da mãe da Noelle em alguma aventura de
puta, aí hypei.
Ia ser pancadaria mesmo.
Isso ia ser muito legal.
Aí eu hypei. Uhum.
Porque elas viveram várias histórias juntas, né? Ela comenta sobre com a Noelle quando elas estão nas fontes termais lá.
E a mãe da Noelle era outra fodona, né?
Aham. Uhum. E aí eu queria saber, tipo, elas encontraram a Megícola, elas já lutaram, o que, sabe? Uhum. Ia ser incrível. Se bem que eu acho acha que se ela tivesse se encontrado e aí a Mejicla viesse com esse papo de maldição pra cima da amiga dela, você acha que ela ia deixar a Mejicla viva? Eu acho que não, ela não se encontraram ainda, porque se encontrar, putz, acabou pra Mejicla.
Aí eu imagino isso daí como até uma sequência de tipo Black Clover, não origem, é Lineage, sabe? Sobre as famílias de Black Clover.
Ia ser bom, são, ia ser bom. Né?
Incríveis, acho que dá muito, muito pano pra manga.
Black Clover, Mera Leone Edition.
Olha aí.
Ah, e aí podia que o Black Clover, né, do reino de Clover, mas podia ser tipo Black Clover Carmesim Edition, alguma coisa assim. Pra... Curti, curti, achei maneiro. Agora eu fiquei triste que eu não pensei nisso, que realmente uma ideia muito, muito foda.
Eu fiquei com medo, porque eu falei, cara, a Malu vai fazer alguma parada de Black Clover. Eu falei, não, vou botar.
Não, eu fiquei tipo, eu vou tentar... E pra animes que eu não falei antes. E eu falei miseravelmente nisso.
É, como... eu também.
É, eu também. Eu só, a minha lista só tem coisas que eu já falei. Mas o que eu procurei sair da minha lista foi de coisas novas, tá ligado? Eu falei, não, pô, se tá rolando agora, eu não vou falar. Tanto que quando o Léo começou com Black Clover, eu falei, caralho, o negócio acabou de começar, você já quer spin-off, tá ligado? Então os meus é tudo velharia.
Eu achei que você ia...
Ih, mas não tem filme ainda, hein?
Eu achei que você ia zoar, porque era de novo. Falando Black Clover de novo. Daí eu falei, Cavaleiros pela 13ª vez, menina. Eu já tava pronto pra brigar pelo meu filho Black Clover aqui. Bom, como eu já spoilei, eu tô cheia dos spoilers, eu tô ansiosa pra gravar o episódio do spoiler. Eu queria pegar esse episódio pra fazer um link com o episódio da semana passada, que é pra falar de novo de Bungo Stray Dogs e fazer aquela lavagem cerebral de você ouvir várias vezes o nome e ir atrás pra assistir. Eu queria muito ver um spin-off focado na máfia do Porto, porque como eu expliquei semana passada, o anime foca principalmente em conflitos entre determinados grupos, e aí tem a agência dos detetives armados, que são, entre aspas, os bonzinhos, e tem a máfia do Porto, que são os malvados. Eu coloco entre aspas, não que eles não sejam bons de fato, mas é que eu não vejo muito esse preto no branco, bem versus mal ali. Acontece muita coisa em áreas cinzas. Então, nada contra aí o Atsushi, ele é um bom menino. Mas era só por esse, só por isso minhas aspas. E aí, como eu mencionei semana passada, eu queria muito ver protagonismo pro Akutagawa. Eu acho que ele tem muito potencial, porque ele é chamado de cão da máfia, né? Eu queria ver como ele contaria essa história, as missões da máfia, porque os líderes, tanto da agência dos detetives, quanto da máfia, eles têm uma história ali que também seria incrível ver mais explorada. Aí eu fico, quero ver porradaria torcendo um pouco pros vilões. Assim, eu não sei se vocês têm esse problema. Até me marcam muito em meme de que, tipo, o vilão é gostoso, então, tipo, count me in, sabe? Eu tenho muito esse problema.
Eu gosto muito de vilões, velho. Eu gosto muito de alguns vilões específicos, assim, porque, pô, o vilão marca mais, né? O cara que é mal, o cara que transgride a regra, e isso, não sei porquê, né? Deve ser uma parada da psique humana aí. Que essa galera errada marca mais do que os bonzinhos, não sei porquê. É muito difícil os bonzinhos serem aclamados. Eu tô jogando RPG de mesa agora. Minha mesa são eu e mais quatro pessoas. Essas quatro pessoas são todas erradas e, tipo, eu jogo com paladino. Eu jogo em stream. Tipo assim, o pessoal da stream me odeia, tá ligado? Tipo, ah, o chefe chato, toda stream, tipo, ah, né? Porque eu sou um paladino certinho no meio de quatro pessoas que estão tocando puteiro. E aí, tipo, eu acho que, não sei porquê, né, a galera tem essa inclinação, e eu fico falando aqui, eu também, eu tenho a inclinação de quando você vê um personagem, que eu falo, bondoso, bem construído, e um personagem maldoso, bem construído, acho que o maldoso marca mais, não sei porquê.
Uhum.
De repente, porque em teoria somos todos bons, né? Claro, nós três somos bons, mas a humanidade é boa, em teoria, e de repente tem essa coisa de esperar, já ter uma noção do que a pessoa vai fazer, né, do que o herói vai fazer, aí você vê personagens mais caóticos.
É, eu acho que sim. Isso aqui é uma história mais interessante, porque, tipo, eu acho que o legal dessas histórias é que elas levam a gente pra uma realidade que não é a nossa, né?
Uhum.
E, assim, não é passar pano pra atitudes horríveis, no caso. Porque muita gente não sabe diferenciar você gostar de um personagem e você achar tudo que ele faz lindo.
Sim.
Tem uma diferença muito grande. Tanto que agora, com Black Clover, como o Léo trouxe, tem a tríade negra. E, meu Deus, como eu sou gado de todos, porque eles são incríveis.
Spoiler. Oh, spoiler. Eu não leio.
Não, tá no anime já, você que tá atrasado.
Não, eu tô assim, já assisti, eu tô ligado da tríade negra. Eu tô dizendo pra você não se expandir demais, não se empolgue.
Ah, não, é tipo...
É só aparência.
Exato.
Ah, você é muito gado do Brodinho do Osso, com certeza.
Não, eu gosto do Dante da Vânica.
É mesmo?
Nem lembro o nome do outro menino, é Zenon, sei lá. Eu acho ele meio qualquer coisa. Ah, é ele que vai se entender com o Yuno lá e deixa que eu ver a tríade. É, mas eu acho que é justamente isso, tipo, você querer uma realidade que não é a sua. E aí não crimes hediondos, né? Tem coisas e coisas, tem gatilhos e tudo mais. Mas nesses animes de porradinha, normalmente é umas coisas meio... Ou matou milhões, ou tipo, ai, colocou uma maldição em alguém. E não é dentro da nossa realidade, eu não sei. Eu consigo, daí nesse caso, falar, ai, adoro aquele vilão, eu quero ver ele fazendo maldades. E se fosse uma pessoa real, obviamente, eu ficaria muito chateada. Sei lá, não sei explicar. Acho que valia um spin-off, um episódio de vilões, o que vocês acham?
Excelente.
Com certeza. Excelente. Com certeza. Pode. Com toda certeza. Tem um vilão que pra mim é monstruoso, assim, é incrível. E ele está na minha lista aqui também, né? Vai ser o terceiro que eu vou citar. Mas antes dele, posso falar já, Malu?
Pode. Me livre aí de ser cancelada.
O meu segundo que é anime que eu queria ter spin-off, eu queria 3 spin-offs desse anime. É um anime que eu já citei aqui. A Malu já cancelou o mangaka, porque ele realmente merece ser cancelado, né? Eu estou falando de Rurouni Kenshin, né? Samurai X, né? E quais são os spin-offs de Rurouni Kenshin que eu queria? Eu queria 3. Eu queria um spin-off dele, que até é bastante abordado nos OVAs, da época dele Batosai, uhum. Né? Ele é até bastante abordado nos OVAs, na época que ele era o retalhador, Hitokiri Batosai, na época que ele conhece a Tomoe, parte a menina no meio sem querer, nos OVAs bem românticos, assim.
Ai, quem nunca, né? Ah, tava aqui de boa em casa, putz, cortei alguém no meio, ai.
E cortou o amor da vida dele no meio sem querer.
Acontece.
Cada
um com seus fetiches.
Então eu queria muito ver a época dele Batosai, tipo, sem coração, sem emoção, matador, tá ligado? Fazendo as missões pro exército, uma parada brutal. E afinal de contas, ele é referenciado durante todo o Rurouni Kenshin desse por essa época. Então, nada melhor do que ver ele regaçando tudo lá na era Tokugawa pra fazer essa transição pra era Meiji. Um segundo spin-off de Rurouni Kenshin que eu queria é um spin-off focado em vilões do Jupon Gatana. Eu queria saber mais da história do Jupon Gatana, né? Pra quem não lembra, é a temporada de Impacto Maior 2 de Shishio e dos 10 Espadas, né? Que tem lá Jupon Gatana, 10 Espadas, né? Que ele tem o Sojiro, que é o braço direito dele, tem um carinha cego, tem uma galera muito incrível. Então eu queria saber mais da história do Jupon Gatana, o que levou eles a abrirem mão da sua vida como samurais, ou o que levou eles a virarem vilões. E a própria história do Shishio é uma história muito foda, né? Ele foi traído, queimado vivo, e ele acabou conseguindo se reerguer e tentando dar esse golpe de estado lá na era Meiji, que foi até inspirado nos incêndios, num grande incêndio que teve, não lembro, foi Kyoto? Não lembro qual era a cidade que eles estavam, mas é baseado até em fatos reais, entre aspas. E eu acho a história de Shishio do Jupon Gatana incrível. E é claro, o que eu mais quero de todos é um spin-off do Seijuro Hiko, que é o mestre do Kenshin. Né? O cara mais foda, tipo, descendo um cacete em todo mundo. Queria saber como foi que ele aprendeu o estilo Hitemi Tsurugi, quem era o mestre dele, porque se ele já é esse deus supremo da espada, quem era o mestre dele, né? Mostra só ele encontrando o Kenshin ainda criança, matando 700 pessoas com um golpe só, e aí treinando o Kenshin, assim, porque Seijuro Hiko pra mim tá no meu coração, um dos meus top personagens de todos os animes, e desses 3 que eu mais queria ver, é um spin-off dele, ele treinando pra virar esse deus supremo da espada que ele é, e a decisão que ele teve de se afastar, né, porque o motivo que ele e Kenshin brigam é porque Kenshin decide se juntar à política, né, Kenshin ele abandona o treino do Hitemi Tsurugi pra virar um cachorro do exército e consequentemente instaurar a era Meiji, apoiar a era Meiji na época dessa transição da era Tokugawa. Então eu queria ver essa relação dele crescendo e depois o break dele com Kenshin, porque eu adoro esse jogo.
Muito bom. Aliás, você falando agora, me deu ideia pra um outro tema de Epic Soda.
Opa, dica qual?
Entradas fodas. Tipo, sei lá.
Sim, entendi.
Sabe?
O cara aparece e o cara fala, uau, tipo isso.
É, entradas fodas, entradas épicas, entradas sodas.
Acho né? Válido.
Né? A gente dá uma narrada, conta o que é mais ou menos que acontece e eu gostei.
Uhum. Gostei. Seijuro Hiko é o rei da entrada foda.
Sim.
Ele, quando ele encontra Kenshin, ele mata acho que uns 10 caras com um golpe só. Aí depois, quando vai todo mundo morrer no meio da batalha do Jupon Gatana, tipo, tem um cara do tamanho de um arranha-céu. Isso é bizarro, hein? Tipo, tem um gigante, tipo, por quê? Tá ligado? Tem um gigante, muito gigante em Genshin, ele tá destruindo tudo. Aí o cara vai dar uma espadada com uma espada no cara do tamanho de um prédio. Aí ele vai lá e para com a espada dele, que é um palito de dente e retalho, bro. Você fala, tipo, what? Seijuro Hiko é um Deus, cara.
Eu acho que a gente não pode falar que nós somos pessoas boas e aí tudo que a gente fala super empolgado, como se fosse uma coisa incrível, envolve tipo, e aí ele matou 300 mil pessoas e foi muito da hora.
Mas ele matou vilões, você jura, o Rico é uma pessoa boa.
Mas são pessoas, a gente vai tudo pro inferno. Bom que a gente continua gravando lá.
É tudo combinado pro povo gostar mais da gente.
Exatamente. Tá. A gente é malvadão agora, entendi.
Foi aquele papo que eu puxei antes, era tudo um gancho, entendeu?
Entendi tudo. Naru rodou aqui, aham.
Dai jogo.
Vou falar o meu segundo, que foi baseado no segundo encerramento de Boku no Hero. Com aquela música Date Atashi no Hero, da Lisa, ou Lisa. É aquele encerramento que tem eles num ambiente medieval, de fantasia.
Sim.
É que ele é muito legal.
Eu acho essa abertura bem legal, sabe? E eu gosto quando faz essa brincadeira de realidade alternativa, né? Seja nos encerramentos ou em arte oficial mesmo, que eles botam nos goodies, né? Nas lojas do Japão, ou no quadrinho, nos mangás, né? E nessa proposta do Boku no Hero, eu acho que ia dar muito certo esse ambiente medieval. Eu até arrisquei aqui mais ou menos um plot, que seria tipo assim, uma criança, né? Tipo Midoriya mesmo. Que tem a mesma visão que o Midoriya tem ainda, pelo All Might. Eu imagino que tem uma criança que não tem poder nenhum, não é herói, nunca vai ser, porque ele não tem nada. A única coisa que ele sabe fazer é escrever fanfic. E aí, ele fica assim, imaginando com os heróis, né? Com Midoriya, com todo mundo. E, de repente, brota nele um poder que ele não fazia ideia que tinha, que tem a ver com essa mudança de realidade e tal, que aí num fanfic que ele escreve sobre os heróis que ele gosta tanto, participando de uma aventura medieval, ele acaba tirando todo mundo de uma área, né, da área lá da cidade principal, no Hiro, tanto os vilões quanto os heróis, e aí eles somem e vão pra essa aventura medieval que ele escreveu sem saber. E nisso ele vai construindo a história e as coisas vão acontecendo. Me lembra até meio história sem fim, sei lá. Uhum. Eu acho que daria pra fazer um plot de alguma coisa nesse tipo. Claro, enquanto a aventura vai acontecendo, eles não estão no mundo normal de Boku no Hero, né? É, não tem nenhum herói lá disponível. Assim como não tem vilões, então fica um mundo meio normal. Seria um Boku no normal, sei lá. E eu acho que daria pra fazer uma coisa bem interessante com esse clima. Daria pra fazer um longa, um ova, não sei. Né? Eu acho que não tem nenhum personagem. Eu não assisti todos os episódios de Boku no Hero, não. Mas eu não lembro se tem algum personagem que mexa com a realidade, alguma coisa do tipo, né?
Não. Até agora de anime, não. Não sei mangá, e é com a Malu, se tiver, Malu.
Eu acho que não tem, não.
Não, mas me lembrou muito o poder do Edgar Allan Poe no Bungo. Eu achei engraçado.
Pode crer.
Que ele também tem as histórias e a galera, tipo, tá transportada pro livro, assim. Uhum. Acho que se funcionasse nessa pegada ia ser legal. Agora eu tô triste de ter falado do Bungo, porque era um gancho perfeito. Mas fazer o quê, né? O anime que eu queria trazer, ele vai trazer um pouquinho de spoilers, mas é de coisas que aconteceram no anime. Então, se vocês não assistiram, é só lamento. Faz mais de 3 meses. Eu queria um spin-off de ReZero, porque na segunda temporada tem um momento muito específico em que o Subaru, que é o protagonista, ele vai fazer, tipo, como se fosse uma prova de coragem, um negócio assim, pra lidar com os problemas do passado dele e meio que passar nesse teste do santuário lá. E aí, nesse teste de enfrentar o passado, ele acaba meio que voltando pra realidade dele, porque ele tá em um Isekai, que é aqueles animes que a gente já falou que a pessoa morre ou é teletransportada pra outro mundo.
Mas ele volta mesmo ou é tipo uma simulação que ele voltou?
É uma simulação dentro do teste. Só que o que eu queria é que ele voltasse mesmo. Tipo, um spin-off em que naquele momento no teste, a bruxa fez ele voltar de fato. E aí, tipo, meio que entraria um pouco na ideia do Léo em que todo mundo voltou junto com ele. Então teria a Emília, teria a Ren e tudo mais. Só que não teria todos os poderes e todas as desgraças que acontecem sucessivamente em ReZero. Porque naquele episódio, ele teve uns momentos, assim, tão bonitos e tão importantes com a família dele que me despedaçou saber que ele não ia voltar, sabe? Aí eu queria muito, tipo, super fanservice mesmo, ele ter um final feliz. Nem que fosse nesse spin-off, porque como a obra não acabou ainda, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas é um desejo que eu tenho de ver ele vivendo com todo o aprendizado e todo o crescimento que ele teve, ele conseguir se expressar de verdade pros pais dele e tudo mais. Nossa, eu queria muito, muito que isso fosse um spin-off real de ReZero, assim, que o Subaru é feliz uma vez na vida.
Malu, eu era com o Borgo dos animes. Eu sou fã e quero ser.
Exatamente. Por que eu vou acompanhar? Eu gasto dinheiro, gasto tempo, e aí eu não posso ser feliz?
Ah, mas depois do episódio 18, ele merece se fuder mesmo.
Vou assistir. Agora eu fiquei curioso. Vou assistir. Eu parei na primeira temporada, assisti toda, mas não continuei.
Ah, tá muito boa essa segunda temporada, recomendo. Eu chorei nesse episódio.
Verei.
É isso, foi uma recomendação simplinha.
O meu derradeiro é de um anime bem velhinho. Eu nem sei de quando é esse anime. É início dos anos 2000, se eu não me engano. Mas eu estou falando de um anime que, pra mim, tem o melhor vilão. O melhor vilão. Assim, eu nunca vi um vilão tão bom quanto o vilão desse anime. Pra mim, ele é o melhor vilão de animes de todos. E eu estou falando de Chrono Crusade.
Opa.
Chrono Crusade, Aion é o vilão de Chrono Crusade. Ele é um demônio lá, um demônio fodão que ele quer dominar os mundos. Eles... É uma história foda. E o final de Chrono Crusade destrói corações. Assim, velho, sério, é foda. E eu gostaria muito de ver um spin-off da época do passado. Pô, o anime tem mais de 20 anos, né? Então, assim, Chrono Crusade fala da história de Crono, um demônio, que ele era conhecido como demônio assassino de mil demônios. Ele era um demônio mais poderoso que tinha no inferno. E ele, junto com Aion e outros quatro demônios, eles iam se juntar. E eles eram conhecidos como pecadores porque eles quebravam o equilíbrio do bem e o mal. Eles queriam, tipo, ser o mal supremo e colocar o inferno na terra. Só que Crono se arrepende no meio disso tudo e ele trai Aion e resolve ajudar a humanidade. E quando isso acontece, Aion arranca os chifres de Crono e nesse mundo o que dá poder pra um demônio são os chifres. E aí ele condiciona ele devolver os chifres pra Crono caso ele volte a ir pro lado do Aion. E o Crono não quer. E o Crono, ele vem pra terra e ele sela um pacto com a menina, que é uma freira, que é a principal junto com o Crono no anime, que é Rosette. E toda vez que Rosette libera o poder de Crono, o poder supremo dele, ela perde tempo de vida. Então tá aí a brincadeira com Crono, tempo, essa brincadeirinha. E ela é uma freira da ordem de combate ao mal, lá, tipo, uma parada meio Hellsing, tá ligado? E eu gostaria muito de ver a vida de Crono na época que ele era um demônio fodão. Eu queria muito ver essa época do pandemônio, que é como eles chamam o inferno lá, do Aion fazendo o plano, reunindo os cinco demônios pra dominar o mundo, e Crono traindo o Aion e tendo os chifres dele arrancado. Porque assim, Chrono Cruz Age é um anime extremamente pesado, ele é bem denso, tem morte, tem umas paradas bem brutal, assim, e é curtinho, tem só 24 episódios, eu recomendo muito você assistir, mas eu falo pra você tomar cuidado, porque o último episódio pode destruir a sua vida. Então assim, é muito, muito, muito intenso Chrono Crusade, e eu gostaria de saber um pouco mais da história do Crono, porque essa parte que a gente vê toda no mangá barra anime é muito focada na Rosette, no irmão dela, porque ela perde o irmão quando era jovem. O irmão dela é que herda os chips do Crono, porque Aion dá pra ele pra ter algum portador dos chifres do Crono. E eu queria ver a época demônio fodão escroto do Crono até ele virar o Crono bonzinho, sabe? Ser um prequel, sabe? Uma história antes de Chrono Crusade, Chrono Crusade Origins. Porque pra mim, como eu falei, eu amo Aion, é o melhor vilão de todos os animes que eu já vi até hoje, e o cara é foda, e eu queria ver mais tanto dele quanto do Crono em ação.
Chegou a passar aqui no Animax, aquelas coisas assim, não, né?
Eu acho que não, eu vi o Chrono Crusade e já tava vindo em DVD.
Isso do prequel me deixou curioso. Um spin-off, ele pode ser prequel ou final alternativo, ou tem que ser uma história, tipo, dentro da mesma realidade? Porque pesquisando, eu não achei nada sobre, mas eu tentei evitar. Ai, queria um prequel, porque não parece spin-off, não sei.
É, eu acho que não precisa, né?
É, pra mim, enquadra, porque, assim, pra mim, qual é o conceito de spin-off? É ele não alterar a realidade do mundo. Eu só quero saber a história de antes, entendeu? Então, o spin-off seria a história do Crono no passado dele, junto com o Aion. A partir do momento que você altera a realidade, que você muda alguma coisa, pra mim não é spin-off. E pra mim já é um remake, já é uma continuação. É tipo Cavaleiros do Zodíaco Next Dimension. Isso aí não é spin-off, sabe? É uma parada diferente. Esse Cavaleiros do Zodíaco Ômega, Lost Canvas, é aí uma dúvida. Ninguém sabe se é um spin-off, se é um universo paralelo, porque como fez tanto sucesso, o Kurumada ficou com ciúminho e aí a gente não sabe se é original ou não. Mas assim, o meu julgamento de spin-off é: não pode alterar a realidade da obra. Então, se ele só estiver contando a história antes, pra mim, vira spin-off.
Justo.
Agrega, né, a história, não...
É, exatamente.
Não prejudica, não muda nenhum caminho.
Como é, por exemplo, Mage, Labyrinth of Magic, Mage, The Kingdom of Magic, que tem a história do Simba. Tem o Simba, que é um spin-off de Mage, que conta como o Simba reuniu tudo lá e deixou o país dele fodão. Por sinal, que personagem foda.
Entendi. Não, era só uma coisa, até esqueci de perguntar no começo, porque a gente se empolgou e foi falando. Uhum. Mas é, faz sentido. Até por isso que tem Jujutsu Zero, por exemplo, que é uma história antes. Então faz sentido.
Tem um boato de que tem um cartucho de Pokémon amaldiçoado.
Ah, eu adoro. Creepypasta.
Assim, tinha e hoje já devem ter feito o hack, né, pra montar e tal. Tem videozinho do cara que animou pra aparecer, que é de verdade e tal. Mas tem essa história, por muito tempo não tinha nem pra jogar. Hoje deve ter pra baixar. E é uma história que você escolhe dentre os Pokémons iniciais, tem um extra do tipo fantasma. E ele, quando você escolhe, ele só tem um golpe, que é Curse, né, de amaldiçoar. Uhum. Não tem outro. E eu acho que esse golpe nem tem.
Na verdade, você começa em Lavander, esse, e você só pode... Você não escolhe nos três iniciais. Você já começa na cidade de Lavander, que é a cidade dos fantasmas.
Já vai direto, né?
Já tem ele, a história começa com você enterrando seu Pokémon, uhum. E aí o espírito dele chega, é tipo isso.
Eu não sei, porque quando eu pesquisei, tinha tanto as animações desse boato, quanto os hacks pra você baixar, pra jogar. Ou seja, já não é um boato, já tem pra baixar. Mas é basicamente isso. Você controlaria um fantasma, que não é o game, não é o Ghastly, é um Ghost. O nome dele, inclusive, é Ghost.
Uhum.
E ele só tem esse golpe, que é amaldiçoar. E você vai enfrentando lá os personagens e quando você derrota eles, eles não ficam lá paradinhos, você pode falar e ele fala, ah, poxa, você foi muito forte mesmo. Não, eles somem e fica uma tumba embaixo.
E mata, galera.
Mata. E outra coisa bizarra é que o save, ele fica corrompido, né? O personagem, de vez em quando, ele some, a tela fica piscando, vários pixels e bug, o caramba. E num determinado momento que esse seu save fica corrompido, você tenta acessar ele, você consegue abrir o jogo, mas o jogo tá diferente, seu personagem tá mais velho e encarando o próprio Pokémon, o Ghost. E ele fica só te atacando. Você não consegue fazer nada, você fica se debatendo, não tem outra opção pra fazer e aí o save apaga. Tem uma ilustração do Junji Ito, que foi oficializada, né, uma ilustração oficial, acho que são duas ou três até, que ele fez pro Pokémon, que tem o Gengar, com a linguona esticada assim, levantando a mulher pela língua. Ficou muito maneira. E tem uma outra que ele fez com outro Pokémon que eu esqueci, é um que tem um zíper na boca.
Ah, eu sei.
Sabe?
É o que simula o Pikachu, né, um fantasma que gosta de se vestir de Pikachu, não é esse?
É um outro que é literalmente um zíper na boca dele.
É. Ah, tá. É meio cinzinho, eu acho. Agora. Eu só sei o dos 150. Eu jogo Pokémon Go, eu vou vendo, que é isso? Caraca, isso é um Pokémon ou um Digimon? Tá, vou pegar. E assim, eu queria muito que esse boato, né? Enfim, hoje tem os hacks, né? Pra você baixar e tal. Mas eu queria muito que esse boato fosse transformado num mangá feito realmente pelo Junji Ito. Porque eu nunca ia imaginar que, pô, Junji Ito fosse desenhar um Pokémon. E quando eu vi a ilustração, achei muito maneira. Ficou bacana, sabe? Eu acho que daria pra fazer uma história, sabe? Um one shot sobre isso. Sobre essa creepypasta. Com todo o traço do Junji Ito.
Uhum.
E os Pokémons, eles não são tão modificados assim. Eles... Dá pra você identificar que é um Pokémon, só que tem o traço do Junji Ito, que é bizarro, né? Tô eu aqui falando de novo de Pokémon, não, de Black Clover e de Junji Ito.
É Banette o nome do Pokémon. Mas só para esclarecimento.
Banette, pode crer. Eu tenho, no Pokémon Go, tem a minha máscara, né? Tem o zíper.
É que no Halloween só vem o pré dele, né? Que é o Chuppet, alguma coisa assim.
É.
Então, acho que todo mundo tem ele no Pokémon Go. Pra finalizar, e não dar muito trabalho pro editor, eu vou ser bem rapidinha na minha última recomendação, que eu queria muito um spin-off do meu queridinho Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Eu sei,
é possível,
que vai ter contando a história do Rengoku, só que, assim, honestamente, eles já estão ganhando dinheiro para um caralho. Por mim, tinha spin-off de todos os Hashira, porque tem o que fazer, né?
Dos Hashira velhos ou dos Hashira novo? Porque tem os Hashiras antigos e os Hashiras atuais. Você queria ver spin-off dos atuais ou dos velhos?
Dos atuais, velho.
Ah, tá.
Mas o que eu queria, que provavelmente não vai acontecer, é o da irmã da Shinobu, que é a Kanai. Ela, como é mostrado no anime já, ela lutou com um determinado demônio e acabou morrendo. E aí a Shinobu basicamente vive pra vingar ela, porque ela não consegue sentir a empatia que a irmã dela sentia de querer viver em harmonia com os demônios. Ela quer matar todo mundo mesmo. Inclusive, queria matar a Nezuko. A galera ficou muito irritada com ela. E eu queria muito ver.
Não, só pra corrigir aqui, no anime não mostrou isso não. Eu não sabia.
Mostrou sim.
Que ela morreu pra um demônio?
Uhum.
Não.
Sabe quando a Shinobu tá no telhado com o Tanjiro?
Sim.
E aí ela fala, vou passar meu sonho pra você, e aí tem uma cena dela segurando a irmã dela no colo, falando que ela morreu pra um demônio.
Pode
por isso que ela não consegue. E o senhor?
Verdade.
Ai, as fake news aqui. Ele tá querendo a minha ruína mesmo.
Tô querendo cancelar aqui, tô achando um cancelamento. Droga, falhei.
Mas você falhou. Então, eu queria muito ver, tipo, a jornada dela, porque mostra em pequenos fragmentos, né, como elas adotaram a Kanal, que a Shinobu era meio rebeldezona antes, não ligava muito pras coisas. Então eu queria ver essa história das três crescendo juntas. Não precisa, tipo, mostrar a família delas antes delas virarem caçadoras, mas, tipo, só de ter a jornada delas e o confronto ponto que levou a Kanae a, infelizmente, morrer, assim. Eu queria muito ver pra entender o que aconteceu. Eu sei por cima, mas aí é spoiler. Mas eu queria ver num spin-off. Enfim. Vocês querem finalizar com nossas clássicas recomendações relâmpago do que sobrou na lista?
Eu tenho uma recomendação relâmpago que é parecida com a do Léo, só que termina com Mon, mas não é Pou, que é Digimon. Eu queria um spin-off do Digimon 1 depois que os escolhidos voltaram pra Terra. Mas dos Digimons. Eu queria ver os Digimons sozinhos do Digimundo, eles reconstruindo, porque assim, o Digimundo foi reestruturado, né, depois que eles derrotam o mal absoluto lá. E aí eu queria ver eles se virando, porque sinceramente os escolhidos são inúteis, eu odeio eles, eu amo o Digimon, só que eu odeio os escolhidos. Tanto que por isso o 4 é meu favorito, porque finalmente eles são úteis. Até lá eles são só um monte de criança chorona. Então eu queria ver os Digimons se virando, sabe, evoluindo sozinho, sem tipo, ah, vai! Não, quero ver ele ficando forte, virando o Orgrimmon sozinho, descendo um sarrafo nos otários. Queria ver o Digimon no foco nos Digimons.
Bom. Não, você queria ver o Digimundo.
Exatamente, exatamente.
Tá aí um bom nome, inclusive.
Uhum.
É, Digimon, Digimundo. Isso aí.
É, eu pensei no outro de Boku no Hero, que seria Boku no Vinland.
Ih, rapaz.
Mas vai mostrar, provavelmente, a história então, do pessoal.
É, ué. Quero ser um academia de vilões.
É um mini spoiler, mas tem um arco só dos vilões.
Olha.
É, isso. Tô ligado que tem um arco só dos vilões. Tô esperando ele.
Então vai acontecer. É tipo, e as crianças ficaram na escola fazendo X. E aí vai, tipo, pros vilões. E é um dos melhores arcos que tem. Eu tô muito ansiosa pra ver adaptado, porque eu gostei muito.
Maneiro.
Então, aí, ó, seu sonho vai virar realidade.
Bom, bom, bom.
Só não pode ter um score de vilão, porque aí, né, é aberta. Tipo, vilão é crime, a polícia lá, ó, que porra é essa?
Não. Só tem uns cultos bizarros, mas escola não, escola é demais. Os que eu coloquei na minha lista, eu não acredito que hoje eu sou a que tem a maior lista, pois porque é. Eu tenho mais dois. Tinha pensado num spin-off pra Zombieland Saga, que é o anime das idols zumbis que querem salvar o turismo da cidade de Saga. Elas todas eram ou idols ou aspirantes a virar idol, né, que são as celebridades, e morreram, foram ressuscitadas como zumbis. O que eu queria era, podiam ser tipo ovas curtinhos de 3 a 9 minutos, mostrando tipo um dia normal na vida delas antes delas morrerem, meio que naquela pegada do Itachi fritando ovo. Porque a gente já viu os momentos trágicos, as motivações delas enquanto estavam vivas durante a primeira temporada. Mas o que eu queria era um momento completamente aleatório e engraçado, assim, tipo, uma coisa, não que perto da morte dela, ou algo que fez elas sofrerem, mas uma coisa completamente aleatória e idiota, assim. Eu acho que tem tudo a ver e daria um spin-off super certo. E a minha segunda é do Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, ou o anime da namorada coelhinha. Que eu queria muito. Aí seria um prequel, porque eu queria entender a primeira crise da adolescência do protagonista do Sakuta. Porque a gente sabe que ele teve um problema com a arma dele, que ele teve aquelas garras cortando ele meio que da cabeça dele, assim. Mas eu queria mais daquela história, tipo, entender as motivações dele, como que eles superaram aquilo, até chegar no ponto de que ele vê uma garota coelhinha na biblioteca. Era esse o momento que eu queria. Porque acho que agora ter, depois da série, o prequel seria interessante. Mostrar isso antes talvez estragasse um pouco a magia dos episódios. Aí não sei.
É, talvez tivesse esse ponto, né? Porque a dúvida justamente tava a mágica de Bunny Girl Senpai.
Uhum. Mas eu acho que seria legal ter agora, sabe? Tipo, meio que mini histórias de o que todos eles estavam fazendo nesse meio tempo. Como é que tava a carreira da Mai. Porque provavelmente ele via ela na TV, sabe? E teria todos esses mini fanservicezinhos ali, eu acho que seria legal, mas realmente pra ver depois de já ter terminado.
Boa.
Bom.
E era essa a minha lista, amigos.
Hoje as listas foram curtas, eu fiz 4, você fez 5 e o Léo fez 3.
Então, mas não, o Léo fez 4 também, só que 2 foram de Boku no Hero.
Sim, sim.
Ah, pode crer.
Mas quando a gente para pra pensar em tempo, já foram mais de 50 minutos de episódio. Acho que a gente tá ficando muito bom em contar histórias, vamos ter que reduzir as duas explicações longas e o resto deixar em lista.
Mas hoje também foi luta, foi muita luta pra...
Ah, eu... Foi.
Enfrentar aí o Covinhas.
É, né?
Sim.
E eu venci no final.
Calma que ainda tem que salvar.
Abre pra dúvidas.
Ainda tem que salvar.
Imagina.
Antes que dê tudo errado outra vez, bora pra encerramento. Queria agradecer muito, primeiro, meus amigos de equipe que lutaram comigo pra esse episódio acontecer. Então, muito obrigada, gente. Foi muito importante. Queria desistir na metade, sim. Mas lutamos, né?
Sim.
E estamos aqui. O episódio terminou.
Merulhona tá aqui.
Sim.
Com a mão dela na minha cabeça. Representa. Quente pra caramba.
Acho que ela tá com a mão no Rio de Janeiro inteiro, coitada.
Nossa. Ela ativou a Manazone. dela no Rio, ela tá treinando.
E aí, queria agradecer também a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Vocês não sabem, mas vocês foram muito guerreiros esperando a gente arrumar. Vocês só não sabem disso. E também agradecer a todas as perguntas, todos os feedbacks e a todas as interações. Não deixem de interagir com a gente, porque a gente quer saber. Vocês querem mais tempo de podcast? Vocês querem mais Epic Soda Drops? Vocês querem mais listas? Falem pra gente o que vocês querem, que a gente vai ouvir. A gente pode não atender a todas, tipo, há quanto tempo vocês estão pedindo mob e a gente não consegue colocar aqui por causa do chefe, sabe? A gente vai tentando.
Ou querem saber mais sobre Black Clover e Junji Ito?
Aí, ó, temos um especialista aqui. Temos dois especialistas, ouso dizer. Muito obrigada, pessoal.
Querem ouvir mais de eu indo usar Code Geass, depender e falar que Cavaleiros é uma merda? E mais mesmo assim, eu amo Cavaleiros e tá no meu top 5?
É uma merda, mas tem todo episódio é Cavaleiros.
Sim, assim, ele é uma merda, mas eu amo. Ele é a minha merda e só minha. Ninguém mais pode falar, só eu, entendeu?
Sei. Então é isso. Ficamos por aqui e segunda-feira que vem a gente tá de volta com mais um episódio de Epic Soda.
Tchau, tchau.
É lindo. Tchau, gente.